A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima.
Olá, mais um estudo do livro Memórias de um Suicida, que é um grande alerta para todos nós sobre o mundo espiritual, sobre as consequências do nosso livre-arbítrio, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio, né? De forma com impulsão, de uma forma impulsiva, de uma forma que não faz uma reflexão das consequências, nós sempre geramos sofrimento para nós. Então, nós estamos no primeiro capítulo, onde o Camilo Castelo Branco está descrevendo o mundo espiritual que ele está. Né? Aquele local que está fedendo, que o solo é lama, que não consegue, não tem um arbusto, né? As pessoas estão uivando, é um sofrimento. Ele está descrevendo assim muito sofrimento e ele está descrevendo o panorama, o que ele está vendo. Agora, lembra que ele cometeu suicídio porque ele ficou cego? Então, ele estava cego. E no mundo espiritual, ele está vendo? Como é que é isso? Na questão do Livro dos Espíritos 245, o Kardec pergunta assim: a visão nos espíritos é circunscrita como nos seres corporais? Ou seja, nós estamos aqui, encarnado. Então, a nossa visão, ela é circunscrita. Ou seja, a gente enxerga pelos olhos, né? Nós temos essa limitação. E quando os olhos estão, esses órgãos estão com algum problema, a gente não consegue enxergar. E o Kardec pergunta. E a resposta é não, ela reside neles. Então, o espírito enxerga sempre. Quando o corpo tem alguma deficiência, é o corpo que cega, é o corpo que não deixa o espírito ver, porque ele está ali limitado com o corpo, que é exatamente o que aconteceu com o Camilo. Ele comete o suicídio porque ele fica cego, ele não admite, ele é muito orgulhoso, muito vaidoso, e fica cego. Veja que é a visão, porque Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, ele também adquire uma doença e ele vai ficar cego. E ele se prepara, ele vai estudar. Antes, ele gostava muito de ir para o teatro, escutar música, porque naquela época, só no teatro que você escutava música. Mas ele vai aprender a tocar piano para ele poder ouvir. Então, ele aprende as coisas que ele gostava para que ele pudesse... Eu conheço uma amiga minha, é muito interessante, ela teve uma doença na infância e o médico falou para a mãe dela que em torno de 14 anos, mais ou menos, 15, seria necessário fazer uma cirurgia. Ela teve um problema, um tumor, né? E quando criança não poderia fazer a cirurgia, mas a cirurgia seria feita em torno de 14, 15 anos mais ou menos, e a chance de ficar cega era muito grande, mas muito grande mesmo. Então, ela me conta que o que a mãe dela fez? A mãe dela ensinou ela a valorizar a vida, a olhar as coisas com detalhes, quando olhar para o mar, olhar para as plantas. Então, a mãe dela aguçou nela a visão. Porque é muito interessante. Às vezes a gente fala assim, qual a flor que você gosta? Aí a pessoa fala, orquídea. Você consegue descrever uma orquídea? A gente não consegue. Por quê? A gente acha bonito, olha, mas nunca percebeu, nunca enxergou aquilo com os detalhes. E essa minha amiga, a mãe dela, fez isso com ela, né? Então, tudo que ela olhava atentamente, ela olhava para os detalhes. Então, quando ela, com 15 anos, ela fez a cirurgia e realmente ficou cega, ela falou, até hoje ela diz, que a memória das coisas, das cores, são muito vivas para ela. Que se eu falo para ela, outro dia eu estava com ela e nós estávamos falando, né, eu falando, a gente estava discutindo sobre a questão da logomarca, e eu falei, olha, é um vermelho com um azul piscina, e ela falou assim, nossa, eu enxergo você falando, eu sei na minha mente, eu enxergo, eu sei exatamente o que, que você está falando. E ela me pediu detalhes para eu falar de uma figura que eu estava vendo. E eu fui falando ali os detalhes, e aí ela me disse, olha, é como quem sabe... É ler pauta musical, que a pessoa olha para a pauta e a música se reproduz no cérebro, porque a pessoa entende. É como nós que sabemos ler. Mesmo que você não leia em voz alta, você olha um texto e você sabe sobre aquilo porque é aquela leitura silenciosa. Então, ela mesmo cega, o trabalho que a mãe dela fez foi muito interessante, que ela consegue realmente ter essa percepção. Ela é médium. E quando ela trabalha mediunicamente, ela sai do corpo e ela enxerga. Nós também tivemos um Mileco, que é bem conhecido no meio espírita, que também era deficiente visual, e ele mesmo dizia que ele era um cego que enxergava. Porque nos trabalhos mediúnicos, ele enxergava, que é justamente isso que o Kardec perguntou aos espíritos. Então, embora o Camilo... tivesse ficado cego, e foi isso que causou o suicídio, no mundo espiritual ele enxergava as vibrações que estavam em torno dele. Aquele ambiente era um ambiente, ele não foi levado para ali como um castigo, ele foi atraído para esse vale do suicida, atraídos, né? Porque era a vibração que ele tinha, a vibração de desprezo pela vida, de desrespeito pela vida, de desrespeito pela natureza, por tudo. Veja que quando ele chegou lá, ele sentiu falta do sol. Mas quando ele teve o sol, ele não valorizou, porque mesmo cego, ele poderia se beneficiar com o calor do sol. Então, ele continua falando aqui. Ele fala do Vale dos Leprosos, que nós encerramos no programa passado, dizendo, fazendo uma comparação do Vale dos Suicidas com o Vale dos Leprosos. E quando a gente assiste aqueles filmes antigos, né, da época de Cristo, né, a gente vê lá aquele desprezo com os leprosos. Mas ele diz que mesmo aquele Vale dos Leprosos, se comparado com o Vale dos Suicidas, era um lugar maravilhoso. Porque havia uma certa solidariedade entre os leprosos. Coisa que não acontece no Vale dos Suicidas. Por quê? Ora, quem cometeu suicídio são pessoas egoístas. Por isso que elas cometeram suicídio. Porque elas também não pensaram na dor do pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo. Ela não pensou no afeto que as pessoas tinham por elas. Então, isso é um ato de egoísmo. Então, um ambiente onde só tem egoísta, óbvio que não vai haver o quê? Solidariedade. E aí, ele continua o Camilo. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades. Ele está falando sobre o Vale dos Leprosos, né? Que embora fossem leprosos, ali existia uma certa solidariedade. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar, porque acabavam formando o quê? Casais, né? Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la, criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. Então, é isso que eu falei, né? Quem comete suicídio só olha para si. Então, dentro do seu sofrimento, só consegue também enxergar o seu sofrimento. Não percebem o que acontece com as outras pessoas, com as pessoas que estavam do lado, né? E aí ele continua. No Vale dos Leprosos, havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali, detido, contemplar uma faixa do céu azul, seguir com um olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que, lá no inatingível, acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. Então, é importante nós estudarmos essa comparação que ele fala do Vale dos Leprosos, porque o Vale dos Leprosos são as pessoas que precisavam passar pelas provas e pelas expiações. Muitos deles até escolheram realmente passar por aquilo e estavam passando com resignação. Veja que o próprio Camilo, em algum capítulo mais lá na frente, nós vamos estudar, que a cegueira para ele era uma expiação, porque lá no passado, no século tal, lá atrás, ele promoveu a cegueira de algumas pessoas. Então, era necessário ele passar pela cegueira, uma vez que ele provocou, ele causou a cegueira nas pessoas. E agora, quando ele faz essa comparação com o Vale dos Leprosos, olha, é importante nós focarmos no que ele fala. Imagina você, né, todos nós agora, vamos imaginar nós com a hanseníase, nós no Vale dos Leprosos, isolados da família, isolados da sociedade. Imagina a situação, mas ele, com o olhar de agora, ele percebe que ali, mesmo com a lepra, eles poderiam contemplar o céu azul, contemplar o sol, sentir o orvalho, o ar fresco da madrugada. E agora ele está vendo a importância disso. Poderiam ficar com o olhar enternecido, olhando o quê? As andorinhas, os pombos passarem em revoadas. E nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia e se perguntar, quando eu vejo uma revoada de pombos, de passarinho, de algo, eu valorizo a minha visão? Eu me enterneço quando uma chuva cai? Eu aprecio a chuva, eu aprecio o sol. Quando eu olho para um céu azul, sem uma nuvem, ou um céu com nuvens, eu consigo ver a beleza? Eu consigo enxergar isso? Porque ele só está dando valor agora, no Vale dos Suicidas. Coisa que ele não valorizou. E coisa que muitas vezes nós não valorizamos. Este livro é para que a gente acorde para a gente valorizar a vida, porque o nosso remédio está na vida, está na natureza, que a gente aproveite. E aí ele fala, e depois, ele está se referindo ao Vale dos Leprosos, né? Ele está fazendo uma comparação, de que como era bom o Vale dos Leprosos comparando ao Vale dos Suicidas. E depois, a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seu seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas, na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Então, ele conhecia o Vale dos Leprosos, mas não aceitou a cegueira. E olha que, comparando a doença da cegueira e a doença da hanseníase e da lepra, a cegueira você pode conviver em família. Já naquele tempo, o hanseníase, a lepra, você era obrigado a ir para esse vale porque você não poderia conviver com a família porque era altamente contagioso. E a cegueira, você poderia conviver com a família. Então, ele agora está fazendo essa análise de que ser leproso vale muito mais a pena do que cometer suicídio. E mesmo lá, naquele mundo da lepra, ele vem falando da primavera, das plantas. A natureza é um remédio para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos envolvidos em grandes preocupações, e se nós fizermos uma lista das nossas preocupações, dos nossos tormentos, nós vamos perceber que a maioria dos nossos sofrimentos estão ligados às questões materiais. Ah, porque meu filho está desempregado? Uma questão material. Ele pode plantar alguma coisa para vender. Só que a gente faz uma projeção social, material, e quando esta projeção não vai se realizando, vai nos causando dores. Às vezes moramos num local que nós financeiramente não temos condições, mas não queremos morar em outro lugar. E aquilo ali traz o quê? Tormentos voluntários. Às vezes criamos muitos boletos para pagar e não temos condições. E aí vem o quê? O sofrimento. Se nós vivermos em função do objetivo do progresso espiritual, fazendo as escolhas para que cada escolha nossa nos promova espiritualmente, o sofrimento não estará junto. Então, estudar a doutrina, estudar esse livro, é para nós valorizarmos o que nós temos. Porque tudo que ele valorizou aqui, olha que ele foi um homem rico, de grande projeção, mas neste momento de grande sofrimento dele, o que ele está valorizando é solidariedade, a própria enfermidade como recurso de aproveitamento, de valorização da vida, falando da natureza, falando do sol, ou seja, coisas que não nos são cobrados para a gente apreciar, coisas que são aí, olha, que Deus nos dá na graça divina e infinita. Nós temos todos os dias motivos para a gente apreciar e viver muito bem. Só que o sol vem, o sol vai, quando muito a gente reclama que está muito sol. A chuva vem, a chuva vai, e a gente reclama quando atrapalha alguma coisa nossa. Mas a gente não valoriza como sendo um remédio, não valoriza como sendo uma dádiva de Deus para a gente apreciar. Então, ele está falando aqui, e aí ele diz: mas na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Então, surpreendeu por quê? Porque quando ele cometeu o suicídio, ele não fez uma análise de o que vai acontecer depois. Toda vez que nós tomamos uma atitude na base do impulso, nós sofremos. Todo impulso gera desgraça. Toda vez que nós vamos decidir, de qualquer maneira, tenha certeza que causa sofrimento. Qual é a melhor maneira de tomar uma decisão? É a gente fazer uma análise das consequências. Eu vou tomar uma decisão hoje sobre esse assunto. O que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a um mês? E aí a gente faz uma análise para ver, não, isso aqui não vai dar certo, não. Isto é maturidade. A gente precisa ter na nossa vida a maturidade para fazermos essas análises, né, o tempo inteiro. Então, que a gente aprenda que toda vez que a gente toma, que a gente é impulsivo, gera desgraça. Toda vez. E aí ele continua falando. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. Que essa frase dele e que essa visão dele fique muito marcada na nossa consciência para todas as vezes que sentirmos desanimados, que nos sentirmos caídos e a ideia de suicídio surgir em nossa mente, que a gente leia: olha, se eu cometer suicídio, eu vou para algum lugar que a dor nada consola, que a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança, que não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume e não há tréguas. Por quê? Nós temos aqui, nós temos o céu, nós temos o sol, nós temos o perfume, nós temos os mecanismos de se manter tranquilos, nós temos as ferramentas de compreensão, de aceitação, de resignação. Na hora que a gente fala, eu não quero isto, pronto. Nós entramos num abismo. Só que quem decidiu para ir para esse abismo foi ele próprio. Quem decidiu estar lá no Vale dos Suicidas foi ele próprio. Então, tudo que acontece com ele, tudo, exatamente tudo, foi o que ele realmente quis. Né? Agora, por quê? Porque ele nunca pensou sobre isso. Ele nunca pensou sobre, e depois da morte? O que que acontece? Ele era materialista. Ele só via o ali e o agora. Mais nada. Ele não tinha visão espiritualista. Ele não tinha visão de mundo espiritual. Ele não tinha nenhum mecanismo de quê? Da religião. E quantos de nós mesmo não tem noção, não pensa sobre a morte? Tem um livro do Divaldo Manuel Filomeno de Miranda que se chama Sob a Proteção de Deus. É um livro muito importante, porque ali tem um texto que se chama Treino para a Morte. E a Viana de Carvalho fala da importância de diariamente nós pensarmos sobre a morte, não de uma maneira mórbida, né, de uma maneira macabra, de suicida, não. Apenas como um fenômeno natural, que todos nós vamos morrer. Todos nós. Né? Agora, que a gente pense, quando eu desencarnar, o que será que acontece? Para onde eu vou? Quais são as consequências? Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não cuidar da minha vida, por isso que estudar é importante, porque traz para a gente essa visão de futuro. Então, nós espíritas, que a gente saia dessa visão materialista apenas desta reencarnação. Quando a gente estuda a reencarnação, que ela seja de visão de futuro. E muitas vezes nós somos reencarnacionistas e nos prendemos nesta vida para trás. A gente usa a reencarnação para dar um significado, para ajudar a compreensão. Ah, eu tenho problema com a minha filha porque no passado tivemos uma reencarnação de brigas. Estudar a reencarnação é para ter a visão de futuro. O que que nesta reencarnação agora eu estou fazendo para estou plantando agora para eu colher na próxima reencarnação? Reencarnacionista é para que a gente tenha essa visão de futuro, que a gente pense, desencarnando, para onde eu vou, como eu estou, qual é a minha bagagem. Porque veja que agora ele está fazendo essa reflexão diante do sofrimento, e não era necessário. E muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.